navegante da internet. Eu sou a Lívia Lamblé e estou em todas as redes como arroba Lívia Lamblé.
Bem, fazes internautas, eu sou Cacofonias e Cacofonias em todos os lugares.
Você está ouvindo o Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir nosso Instagram, o arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda nosso podcast a alcançar mais pessoas. O convidado que vai contar as histórias da internet hoje é um dos criadores da maravilhosa página Site dos Menes, Jefferson Menezes, mais conhecido como Jefinho Menes. Jefinho, valeu demais por vir gravar aqui com a gente.
Imagina, Liv, prazer todo meu. Sabe que sempre que chamar, tamo aí.
Ah, eu adoro essa página, adoro o que vocês criam, eu acho maravilhoso. E eu tô sabendo que você já separou umas histórias aí pra gente.
É o Mene, do criador do site dos Menes, que vai mais uma vez no podcast falar sobre Menes. Isso seria um Mene?
Meta-Mene. É um Meta-Mene.
É um Meta-Mene.
Muito bom. Mas fala aí pra gente, ô Jefinho, o que, que você trouxe aí? Porque, olha, eu sei que tuas histórias são muito boas.
Cara, pior que, putz, tem bastante, né, Liv? A gente já se conhece há tanto tempo e, tipo, não, acho que até antes do site dos Menes, acho que a gente já seguia antes do
Sério?
Site dos Menes bombar, eu acho que sim.
Nossa, não
sabia disso. Sim, a gente, eu seguia você no meu perfil pessoal, você não lembra.
Lívia, olha só, quero te dizer que você deve ter de internet enchendo o saco dos outros 20 anos, Lívia.
E eu
o site
tenho.
O site dos Menes, pelas minhas contas, deve ter o quê? 7 anos no máximo, não é isso? 7 anos?
Não. Vai fazer 10 anos ano que vem.
Caraca, já tem esse tempo todo? Tô velho
já,
pra
tem
caralho.
Esse tempo todo.
Que, meu Deus, que tristeza. Esses dias de pandemia que eu não contei, a gente pulou, né? Esse, 2 anos.
Esses dias uma página de. Chamava Menes alguma coisa. E aí o cara, ele foi. Esses dias, quando eu tava com o Twitter, né? Antes de eu perder minha conta. Aí um cara veio me zoar, falou que aquilo não era Mene. A gente que inventou o conceito do bagulho. Tomou banho, moleque. É.
Mas vamos lá, eu sei. Eu vou adiantar aqui que a melhor história pra mim, que é a história envolvendo o Dr. Drauzio Varella. Que essa daí é assim. Ou a gente guarda essa melhor pro final. Talvez essa seja a melhor pro final.
Vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência. Parou. Vamos lá, vamos segurar. Vamos começar com a pior, então. Qual que você achou uma merda, Lívia, que a gente mandou? Antes de começar. Já que você ranqueou as histórias. Qual a história do Jefinho você falou? Ah, essa é meio merda, pra gente começar.
Cara, não tem como dizer que alguma é merda, porque... porque todas elas são muito boas. Mas envolvendo o Dr. Drauzio Varella é assim... É a melhor, entendeu?
Então deixa o Jefinho escolher.
Escolhe aí, Jefinho.
Cara, vamos começar então com outra, com uma que não é pelo... Não é do site dos memes, que é de outros projetos. A gente, antes do site, a gente... E também, junto com o site, a gente fez várias páginas de humor, vários projetos. One hit only, que no final das contas foram vários hits only. Eu acho que essa foi, tipo... Foi a sementinha do que viria a ser o fake news do Brasil, né? Não tem essa pretensão de dizer que a gente criou fake news, não era isso. Mas o impacto do fake news, a gente pôde ver um pouco antes do, enfim, de todo esse pesadelo que...
Deixa eu só falar uma parada. É muito engraçado porque você é a segunda pessoa que vem aqui gravar com a gente que fala, pô, eu acho que eu ajudei a criar um pouco dessas fake news. Eu venho pra falar. Os convidados que a gente traz não sabem.
Pô, a gente. Daqui a pouco vão falar que a gente é uma espécie de CQC. A gente ajudou a fundar o bolsonarismo.
Esses caras. Então, a gente tinha uma página em 2014 que chamava Indignotas. Ainda tem algumas coisas, porque a gente recriou a página depois de algum tempo. Porque ela tava saindo do controle. A página chamava Indignotas, chama Indignotas.
Uhum.
E o slogan é Indignotas, notas de indignação. Só que, na verdade, era Indignotas significava os indignados idiotas. Então, a gente, por exemplo, a piada, a gente brincava muito com o brasileirinho revoltado, indignado, né? Uhum. Com coisas que, basicamente, ele nem sabe por que ele tá indignado. Tipo, ele reivindica direitos que ele não tem. Então, por exemplo, uma das postagens da página, a gente colocou assim, uma listagem de vários deputados que não tinham nenhuma presença naquele ano na Câmara dos Deputados. E a gente copiou a listagem dos deputados eleitos em 1800 e alguma coisa. Tinha até a Princesa Isabel no meio. Eu não lembro se era deputado ou senadores, e as pessoas compartilhavam, indignadas e tal, tal, tal. Né? E aí, tipo, a gente usa sempre esse tom dramático, melodramático.
Sim.
Que uhum. O pessoal mais...
Acredita, digamos, claro.
É, exatamente. Porque a direita brasileira, a ultradireita brasileira, não vamos separar aqui, mas a ultradireita brasileira gosta de um drama, né? Eles gostam de uma historinha, tipo,
adoro
meio
um
tio
indignado,
assim.
Exato, um tio indignado.
Exato,
A jornada do herói.
É bem isso, bem isso. Então, daí a gente tinha o Neymar falando por que ele não defenderia mais o Brasil, porque enquanto ainda tinha uma criança passando fome, ele nunca ia vestir mais a camisa do Brasil e tal. E uma das postagens que a gente fez era um tutorial de como não pagar pedágio.
Eu lembro disso, cara.
Era assim, você invocava o artigo 15 da Constituição, né, que um dos incisos diz que você tem o direito de ir e vir. Então, a gente dava um tutorial que se você passasse no pedágio, quando você fosse parado, você tinha direito, então você tinha que falar de acordo com o artigo 5º tal da Constituição, inciso tal, tal, tal. Eu tenho o direito constitucional de ir e vir, dessa forma eu não pagarei o pedágio.
Caralho, eu fico imaginando as pessoas fazendo isso.
Então, só que assim, era a gente não fazia a postagem na página, a gente tinha um público, graças a Deus, que tinha um QI médio, né?
Sim.
Então eles sabiam que aquilo ali era zoeiro, né? Eles sabiam que aquilo era uma piada.
Mas o problema é quando sai da bolha, né? Por exemplo, eu lembro do Cocada Boa, né? Que também fazia isso. Eu trabalhei muito tempo no Sensacionalista, que também fazia isso. Então, assim, Só que uma hora, isso fura a bolha. E, cara, as pessoas começam a acreditar, né? Cara, no Sensacionalista, o primeiro viral, a galera acreditou que a mulher engravidou vendo filme pornô 3D, cara. Então, assim... Que isso, cara? Porra.
Pois é, mas nessa época vocês conseguiam fazer ainda, tipo, parecia que os idiotas não tinham tomado o mundo ainda.
Exato,
né?
Esses caras estavam. Porque a gente ria dessas pessoas, a gente não ficava com medo, né? Do tipo, caralho, acreditaram.
Bem isso, exato. Tipo, tinha um ou outro e o cara era zoado e aí, tipo, é foda falar isso, enfim, a gente era adolescente na época. Mas o cara era zoado e aí, tipo, ele apagava. E tinha vergonha por ele ter acreditado numa besteira daquelas.
Exato, cara.
Agora não. Agora eles tomam aquilo como verdade, eles não têm vergonha da vergonha, né? E eles são... E os amigos dele acabam ajudando ele nisso, porque também acreditam. E isso vai se espalhando, se espalhando, se espalhando.
E uma coisa que você falou aí do site dos memes, se esse cara encontra contigo, ele esfrega isso na tua cara e fala, olha o que eu tenho aqui, você falou, fui eu que escrevi. Mentira!
Exatamente.
Porque tá na internet, ele ainda vai te esculachar sendo autor.
Exato. É mentira. E assim, ela não era uma página tão grande.
Uhum.
Só que assim, a postagem, ela ficou lá alguns meses. Um belo dia, eu abro o YouTube e tá lá na sugestão como não pagar pedágio. Meu Deus do céu. Que eu abro o vídeo, tava exatamente o que a gente tinha falado. E aquilo, daí eu fui olhar, eu não acompanhava mais a página no Facebook. Abri a página lá no Facebook, tava com uma porrada de compartilhamento.
Caralho.
Meu Deus do céu, cara, como é que pode? E as pessoas lá falando, e o cara, não, eu fiz isso, tá aqui, não sei o que, não sei o que. Aí, não, eu fiz no trecho, não sei o que, não sei o que. E deu certo, tal, tal, tal. E aí, tipo, e começou a, tipo, até hoje, se você procurar ali no YouTube, você vai ver vídeos dessa época, da galera fazendo isso, caminhoneiro caiu nisso,
assim, de um jeito muito, muito absurdo. E tem, eu lembro, uma vez eu vi um vídeo do cara, o cara, sabe, encrencando na praça de pedágio e tal, falando que ele tinha direito e tal, 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 e falando com uma razão, com um negócio que quase que eu acreditei que, tipo, que eu tava realmente certo.
Caraca, cara.
Foi um negócio, daí a gente apagou a postagem.
Quando você viu o Brasil inteiro tava fazendo isso, virou uma verdade, né? Porque corre esse risco também.
Exatamente.
A parada ganha uma força tão grande, tem movimento, assim que o Brasil fez o impeachment da Dilma.
É, exato.
Sim, é bem isso.
Assim, eu acho, sinceramente, que porque a galera é movida por interesse. Então, se de repente se eu tivesse adaptado essa história para, por exemplo, uma cadeia, por exemplo, você falar isso pro policial para você não ser preso, ainda assim ia ter gente que ia tentar fazer aquilo. Porque, cara, não é possível. As pessoas falam disso com muita propriedade, porque elas leram um negócio na internet de uma página chamada Indignotas, o sensacionalista, que tá no próprio nome o negócio, né? E as pessoas tomam isso como sério. É surreal mesmo. Surreal mesmo.
Mas eu acho que isso foi muito também porque a galera 40, não, 45 mais, que não tinha acesso à internet, quando a gente tinha, que achava que a internet era, tinha vírus e, enfim, o vírus ia entrar no computador. Eu acho que essa galera, depois que ela começou a entrar na internet, foi aí que as coisas começaram a ficar meio loucas, assim, as pessoas acreditarem em tudo.
Cara, mas Lívia, mas tem aquele clássico da internet que diz isso, né? Tua mãe antigamente era a pessoa que falava pra você não acreditar em nada que vinha da internet. Hoje ela é a primeira a acreditar. Isso é muito maluco, assim.
É muito louco.
Porque essas pessoas, do nada, quando elas foram pro... Elas que eram as mais céticas, falavam que, pô, tu não podia encontrar ninguém que matava... Pô, que... Cara, os fakes eram de outro tipo. Era do tipo, se você encontrava uma pessoa, ela roubava seu rim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, a pessoa te doa um rim. Vai lá encontrar. Virou tudo. Tudo que tá na internet é bom, é ótimo. Cara, eu não sei o que deu nessa galera, cara.
Cara, tem eu nem tinha preparado isso, mas um negócio que é um exemplo, porque pra mostrar como isso atinge tudo, porque, tipo, isso já tá... não é só uma questão política. Né, isso já está para as coisas mais triviais. O meu irmão, ele fez praticava futebol freestyle.
Uhum.
E ele, não vou falar o nome da empresa, porque acho que não pode, ele não pode falar pro nome por contrato, mas teve um comercial que eles contratavam o Ronaldinho Gaúcho.
Uhum.
E o Ronaldinho Gaúcho, tipo, ele estava numa moto e a bola sobrava para ele, tipo, apareceu uma bola e ele começava a fazer embaixadinha com a bola. E assim, o Ronaldinho Gaúcho não ia vir pro Brasil só pra fazer o comercial, né? Contrataram o meu irmão, e aí foi meu irmão fazer o dublê de corpo dele, com um capacete e tal. A bola sobrava, meu irmão começava a fazer embaixadinha, subia, e aí eu vi um outro take, mostrava o Ronaldinho Gaúcho tirando o capacete.
Eu lembro dessa propaganda.
Então, e no comercial, nos comentários do comercial no YouTube... meu irmão postou no canal dele, tipo, comercial, tal, 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 né? E as pessoas começaram a falar, não é você, né? Você tá mentindo e tal, eu conheço, é o Ronaldinho Gaúcho, eu conheço
a
do meio de corpo e tal, tal, tal. E aí, tipo, cara, ok, tipo, meu irmão falando, não, era eu, ele postou foto depois.
Isso,
tipo,
foi em que ano?
E tal. 2010.
Então, pra tu ver a diferença, cara, outro dia... Olha o exemplo, olha a diferença da crença, como a fé das pessoas mudou. Outro dia, eu tava no bar com uns amigos, postei assim, eu sempre boto uma legenda totalmente aleatória nas fotos, botei assim, fomos chamados pra fazer o novo reality da Band, troca de casais. Botei na legenda assim, cara, o meu amigo já tava recebendo mensagem assim, quando é que estreia seu reality?
Ah, não, cara!
Porque assim, cara, as pessoas hoje acreditam em qualquer coisa, qualquer coisa. Elas não dão nem o Google pra ver se existe. Assim, elas estão dispostas a acreditar. Assim, é uma carência tão grande, eu acho, de acreditar nas coisas, de propagar notícia, que eu fiquei assim, cara, como é que pode isso, cara? Como é que pode o quê? Cara, teve uma coisa interessante quando o Nani morreu, né? O meu pai é próximo do Nani, né? Porque ele desenhava junto com o Nani. E eu cheguei num grupo de amigos e falei assim, porra, o Nani morreu. Porque o Nani era conhecido da galera. Cara, não deu 10 segundos, um amigo que tava no grupo botou nos stories dele. Se eu tivesse mentido que o Nani morreu, ele tinha matado o Nani nos stories dele. Você tem noção que ele não checou porque não tinha... Eu só sabia porque meu pai tava acompanhando o caso, era amigo próximo dele, entendeu? Então, assim, se você hoje chegar no grupo do Zap, né, e falar assim, fulano morreu, é capaz de todo mundo ali botar em primeira mão nos stories, essa porra virou uma verdade, cara.
Sim, é verdade.
As pessoas estão totalmente malucas.
Sabe esses vídeos de, tipo, skills? Uhum. Um belo de um dia a gente vê skills Ronaldinho Gaúcho e tinha lá um take do dito curso do comercial.
Uhum.
E as pessoas, elas acreditam no que elas querem. Né?
Sim. Sim.
Porque na hora de falar, por exemplo, de vacina, por exemplo, quando tem um especialista, os caras, muita gente não acredita. Muita gente bota em xeque o que o especialista fala.
Né? E quando não acredita nos dois. Minha mãe é do tipo que acredita nos dois. Ela vê alguém... ela não distingue muito bem o que é uma coisa e a outra. Ela vê assim, o cara falando, isso da vacina é brabo mesmo, isso aí, ó. Ih, tem que ter cuidado com a vacina que toma. Aí depois tem que tomar a vacina. Ela vira e fala, tem que tomar, é importante. Como é que a gente vai se proteger? Eu fico assim, mãe, mas um tá contradizendo o outro. Não, mas cada um tem o seu ponto de vista, é importante de saber. Cara, eu tô falando da minha mãe, entendeu? Não tô falando de uma pessoa estranha. Sei lá, o que botar na TV ou um debate, ela acredita nos dois lados. E é isso, não.
A vacina de Schrödinger.
Exatamente. A vacina mata e dá vida ao mesmo tempo.
É literalmente aquilo que nos mata e nos fortalece.
Que doideira, né, cara?
Cara, essa história é muito boa. Porque, cara, tá foda. Hoje em dia você...
É o retrato do Brasil essa história, né?
É isso. É isso. Eu acho que sim. Foi o primórdio. Não, o prelúdio, acho. Prelúdio é uma palavra, né?
Isso, prelúdio.
É, isso. Seria o
do
prelúdio.
Do que seria. Né? É isso. É. Do que seria o Brasil de 2021.
A gente não tava esperando que fosse virar tanto, né?
Quando você pega na parte emocional... As pessoas compartilham, não adianta.
Sim, cara.
O brasileiro tem dentro a síndrome do Luciano Huck, sabe?
Sim,
do Geraldo Luiz, assim, do programa do Faro. Ele gosta daquilo. Ele tem aquela necessidade de se comover. É incrível o negócio.
Sim.
É surreal. Sim.
Mas e aí, Jeff, qual a próxima história que você tem aí pra gente?
A segunda é a do moderador que caiu no... Do moderador americano que caiu no...
Nossa, no por favor! Eu amo esse história.
Ele caiu onde? Caiu onde? Eu não conheço. Caiu o quê?
No grupo de site dos memes. Então, o que acontece? A gente era muito anárquico até mais ou menos 2018, 2019, quando as redes sociais começaram a endurecer e a gente acabava tendo que se adaptar justamente para não cair fora, né?
Sim, pra continuar.
Pra não levar o processo, por exemplo.
Claro.
Então, assim, a gente sempre tinha algumas... o nosso grupo, antes, ele era muito bagunçado, propositalmente.
Uhum.
Então, por exemplo, um dia a gente deu moderação pra todo mundo que se chamava Bolívar no grupo. Porque tem um ADN nosso, o Bolívar, e aí a gente fez uma homenagem a ele. Uma vez a gente ia colocar todo mundo como que mora em Osasco. Sacanagem, que mora em Osasco, mas... A gente colocava todo mundo que morava em Osasco com um moderador, só que daí já no começo a gente viu que tava dando merda e tal. E aí, um belo de um dia, apareceu um americano lá. Colocaram ele no grupo. E, tipo, o cara não falava inglês.
Não falava português.
Não falava português. E, assim, foi muito aleatório, né? Ele perguntou pro pessoal por que você me colocou aqui e tal. E a galera começou a falar, não, porque aqui a gente tá falando de música. E começaram a enrolar o cara, e o cara não entendia nada. E a gente pensou, tá, já que tá todo mundo... E, tipo, o grupo tava começando, né? E a gente pensou, já que tá todo mundo querendo a moderação, depois da experiência traumática, vamos colocar só um como moderador. E vamos adotar o critério ser americano e não saber falar a língua nativa do grupo. Então ele ganhou a moderação. E assim, tinha um problema que a gente não tinha se atentado a isso. O americano, ele tinha 17 anos. Era menor de idade.
Caraca!
O grupo não era um grupo... claro, é um grupo seguro, né? Mas é um grupo de internet. Então, tipo, você não coloca um moleque de 17 anos como moderador, né? O que acontece quando um adolescente ganha poderes?
Merda,
né? E ele começou a se achar, né? E ele começou a se achar e começou a seduzir as menininhas do grupo.
Ah,
ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia o que ele estava fazendo.
E o nome dele não é bom, não, né? Não foi assim que ele foi parar, que a Lívia foi parar nos Estados Unidos, não. Agora descobrimos como a Lívia casou, cara.
Bom, só que assim, eu fui avisado por uma membro do grupo. Ela falou, olha, fica meio de olho no cara, porque ele tá dando em cima das menininhas. E, tipo, e o cara tem muito, e ele tinha muito aquela coisa, tipo, ah, brasileiras, né? Tipo, carnetes.
Carnaval.
É, daí eu fui falar com ele, eu falei, e aí, Casey? Bom, oh, falei o nome do moleque. Enfim, ele já é maior de idade.
Isso foi case de sucesso.
E logo depois ele fez 18 anos também, então não tinha problema. Mas ainda assim, era um moleque de 18 anos, que viveu numa bolha americano típico, com brasileiro, que é gente que não presta.
Sim.
Nada contra brasileiros, inclusive eu sou um. Mas...
você tem lugar de fala.
É, mas tipo, porra, imagina, né? E aí, e a galera zoando ele, ou paquerando ele, fazendo piada, tipo, que ia... Que, enfim, as piadas típicas que o brasileiro gosta de fazer com o americano. Fala melhor, tipo, repete o que eu tô falando e tal.
Sim, tipo o Buceta Rosa que deu merda na Copa lá.
Exatamente. Né? Eu fui falar com ele, eu falei, Casey, ó, é o seguinte, a gente colocou você de moderador e tal. E daí eu perguntei, eu falei, mas assim, a gente colocou de brincadeira, você não quer sair? E ele não quis, ele só não quis, como eu acabei descobrindo que o cara virou amigo de vários brasileiros e brasileiras. Ele tinha arrumado uma namoradinha virtual.
Gente!
E ele tava guardando grana pra vir pro Brasil.
Ah, meu Deus!
Caraca!
E aí a pessoa que
avisou, a
amiga da namorada, da namoradinha dele, falou, olha, enfim, dá uma conversada e tal. E eu fui conversar com ele, cara, o cara tava gamado na guria.
Peixão?
Ele tava. E aí eu tentei conversar com ele. Tipo, eu fui conversando, fui tentando me aproximar, né? Tipo, cara, ó, vai devagar e tal, né? Toma cuidado. Você tá lidando com um brasileiro. E aí, um belo de um dia, ele parou de responder. Aí, tipo, ele não tava mais visualizando as mensagens. E ele já tava, tipo, eu já tava conseguindo ter um diálogo com ele, e ele sumiu, e eu comecei a ficar preocupado. E aí, entra no Facebook dele, tinha uma mensagem. O Casey vai ficar sem internet, sem acesso à internet, por 6 meses.
Que
isso? Por favor, não mandem mensagem pra ele. Deu que... Cara, que aconteceu, né? Alguma coisa bizarra. Aí fui stalkear pra tentar descobrir, né, o que aconteceu. Aí eu descobri que a mãe e o pai do cara eram trumpistas ultraconservadores. Um moleque viveu numa bolha a vida inteira. Enfim, ele foi convidado através de um grupo de... o pessoal, os brasileiros de um grupo de música... acho que, se não me engano, de canto gregoriano, enfim, ou de música erudita e tal. Então, assim, eram pessoas... com conhecimento e tal, mas colocaram um cara num grupo, né?
Mas era brasileiro.
Mas era brasileiro. Exatamente. Ainda assim, eram brasileiros. E aí, tá bom. Aí um dia ele me responde, ele falou, tipo, ele me manda mensagem de um outro perfil. Ele falou, então, cara, ó, eu tô bem e tal, mas minha mãe me proibiu de conversar com, tipo, de entrar no grupo. E aí eu falei, cara, tá, eu acho certo, sua mãe tá certa, escute sua mãe. Enfim, eu percebi, ele era um, já tava com 18 anos, mas ainda era um moleque que tava numa bolha. Parecia ter 13, 14 anos, né? Nunca tinha tido namorado, nem nada.
Não, e americano, quando é lerdo, posso dizer.
Exatamente.
Olívia.
Não, eu tô falando.
Eu só falei Lívia, não falei nada. Pode ter a proteção, foi por conta de vocês. Eu só falei Lívia.
Cara, e pra finalizar a história, dá uma semana, A mãe dele manda mensagem pra mim: não entre mais em contato com meu filho, não converse mais com ele, senão você vai ter problemas.
Que?
Caraca! E aí a mãe postou no story dele e falou assim: o Casey está proibido de ter contato com qualquer brasileiro. Ele reprovou de ano porque ele estava apaixonado por uma pessoa que ele nunca viu na vida, e eu descobri que ele estava querendo ir pro Brasil.
Gente!
Cara, quase deu merda.
Caraca, tinha que ter convencido um moleque desse se alistar nas FARC, cara. Ia ser engraçado pra caralho.
Cara, o pior é que o moleque, ele tava ficando rebelde, dava pra perceber. Ele tava ficando rebelde com o tempo. Tipo, você imagina, ele tava num grupo de música erudita, ele começou a postar, a colocar postagem de funk no Facebook.
Aí, viu? Papará, papará, claquinho.
Papará, papará,
papará. Moleque, já tava louco, mano. Na pista, já. Maneiro, gostei.
Mas depois de um tempo ele voltou. Depois, tipo, um ano e pouco, ele voltou. E aí já mais com a cabeça no lugar e tal.
Sim.
Aí ele ainda agradeceu os conselhos que eu dei pra ele. Hoje eu tenho um filho, daí, tipo, isso me serviu bastante pra gente, tipo, pra eu começar a me ligar que às vezes a gente não tem controle sobre,
cara,
isso.
Cara, e assim, quantos anos tem teu filho, Jeff?
Ele tá com 3 anos.
É, o meu tem 5, né? E, cara, ele, aqui em casa, né, porque eu sou separado da mãe dele, assim, aí cada um tem uma política um pouquinho diferente, mas até que somos parecidos, assim, nessa política. Ele não acessa essas coisas sem supervisão, cara. Porque, assim, não dá. Mesmo o YouTube, cara. Cara, eu não deixo ele ver... Eu não deixo ele ver YouTube no tablet. Ele tem que ver na TV pra eu conseguir... Cara, porque, assim, às vezes é um descuido, Lívia, que, assim, pá, tá, ainda mais agora, porra. Round 6, não sei o quê. Quando tu vai tá vendo, ele vai submergindo nos vídeos, tu vai assim, cara, que esse maluco tá vendo, cara? Então, eu tudo acompanho.
Sim, sim. Cara, o meu filho, ele tem sotaque carioca. Ele fica vendo YouTuber. Ele fala biscoito.
Cara, mas isso é doido, né? Porque...
E tem muito...
Os portugueses estavam reclamando isso, né? Que os portuguesinhos estão tudo falando igual o Lucas Neto, né, cara? Imagina.
É bem
deve estar tudo imitando foca. Eles estão achando que no Brasil é assim.
Só que, assim, mesmo assim, cara, mesmo que você... Porque eu sempre, principalmente por conta da pandemia, meu filho fica o tempo todo comigo, né? E eu tô sempre vendo o que ele tá assistindo. Mesmo assim, tem muito youtuber, filho da puta, desculpa o termo, mas...
Não, mas é isso mesmo.
O cara faz o canal voltado pra criança. Uma tática que eles andam usando agora é eles estavam fazendo canais com as crianças, né? O YouTube apertou a política, então agora são eles as estrelas, os pais viraram as estrelas.
Uhum.
Só que as crianças, obviamente, elas vão continuar assistindo o canal.
Sim. Claro.
E é aí que a merda mora. Tipo, eu vi o cara basicamente, ele fica empurrando propaganda da Hot Wheels escondido. O cara fez fortuna com o YouTube, né? Com o filho dele, né? Obviamente. E, porra, daí esse cara, ele mora no exterior, ele veio aqui no Brasil, e aí foi num evento, ele e o filho foram dar autógrafos e tal. E aí tinha... O cara postou um vídeo dele abrindo os presentes que eles receberam dos fãs. E o cara coloca uma gravação, mostrou uma gravação de um pai que mandou, tipo...
Ah, eu sei quem é.
ele mostrou uma gravação de um pai. O pai começou a chorar, cara. Um negócio assim, deprimente, o pai chorando. Por ele ajudar as crianças a andarem no caminho correto e tal. Eu olhei, cara, mas um canal de brinquedo, um canal que vende... E é um canal de ostentação, porque, tipo, o cara começou a... Um dos vídeos do cara, ele mostrando os brinquedos do filho, uma porrada de brinquedo, um monte de coisa que...
Sim.
Cara, eu nunca, mesmo que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu nunca daria aquilo pro meu filho, porque, tipo, tá na cara que aquilo é o materialismo, é um negócio completamente insalubre pra uma criança.
Sim.
Então, aí a gente volta no assunto do fake news, a gente realmente produz uma nação de alienados, sabe?
Sim.
É muito complicado, e é... Infelizmente, se a gente acabar não ficando de olho, as crianças vão juntos.
Não tá fácil.
Sim, mas é uma tendência, assim, eu noto, cara, no meu filho, assim, que a curiosidade é muito maior de abrir um brinquedo do que de brincar com um brinquedo.
Sim.
Porque, sim, cara, esses canais é de abrir brinquedo, não tem brincando. É, raros são os que brincam com brinquedo, né? No geral é abriu, olhou, mexeu um pouquinho e abraço, vamos pro próximo, sabe? Isso é muito doido, porque assim, o brinquedo serve pra isso, pra você brincar 2 minutos, né, cara?
Sim, é bem isso. Eles não exercitam a imaginação, não...
Exato.
Né? Exato. E eles já estão entrando assim num mundo bem babaca.
Isso, tem que ter muita atenção mesmo, cara.
A gente aqui em casa proibiu a Lúcia de ver aquele Ryan Stories Review.
Eu não sei quem é, não.
É um menininho. Foi o primeiro que fazia reação de brinquedo. Foi o, foi o famosérrimo, assim. Acho que é o maior canal de reação do mundo, assim, de criança. E, cara, ele empurrava em todo vídeo as camisas dele no Walmart. Todos. Uhum. Todos, sabe? E aí a gente falou, não, cara, chega, ela não vai ver isso, não. Paramos, não deixamos ela ver mais.
Uhum. Depois da centésima camisa que você comprou, você fala assim, não tem mais onde guardar.
Não, eu não comprei. Ela era pequenininha ainda, eu falei, opa, vamos tirar isso aqui enquanto é tempo. E a gente tirou e ela não vê. Aí hoje em dia ela só gosta de quê? Gosta de Roblox, essas paradas aí que...
É, tô ligado.
Difícil. Você vai chegar nesse aí também, hein, Jeff?
Não, Roblox ele já tá comentando, graças a esse FDP desse canal aí que
eu
tava jogando com o filho dele.
Eu tô bem ligada, tô bem ligada.
Mas é agora que a gente fala do negócio lá, do tal Dr. Drauzio?
Antes, um recadinho rápido.
Opa, vamos lá. Vamos faturar.
Aquele colchão, como é que é? Que passa no TV a cabo?
É, eu queria dizer pro ouvinte, antes de comprar a camisa do Postei, sair correndo.
Por falar em camisa no Walmart.
E agora acabamos com os nossos patrocinadores. Vamos lá, Jeff, bom, conta aí pra gente.
Então, tá, então, a famosa história do Dr. Drauzio. A história do Dr. Drauzio começou assim. Um dia, um cara postou no grupo o meme do doutor que usava o nome por engano. E era o Dr. Drauzio, né? Falando assim, não, na verdade meu nome é Alzio. E DR era de doutor. Uhum. E a gente colocou isso na página.
Uhum. Eu lembro
e
bem.
As pessoas gostaram e tal, tal, tal. E aí bateu uma nostalgia do Indignotas, digamos assim. E a gente postou logo depois, tinha uma matéria na Veja, antiga, do Drauzio, indo visitar os presídios. Tinha uma matéria de 92, 93.
Caraca.
E aí a gente postou o print falando assim, ó, muitas pessoas estão dizendo que é mentira. Porque daí, tipo, sempre aparece um idiota nos comentários que comenta o óbvio. Tipo, galera, é mentira. E o nome dele não é. E, tipo, ninguém tinha perguntado. Ninguém tava caindo até então, né? Porque era uma piada. Tava na cara que era uma piada. E sempre tem um espertão, né? Olha, na verdade, não é. E aí, tipo, eu fui brincar com um espertão, na verdade, né?
Uhum.
Eu falei, olha, galera, estão dizendo que o nosso post era mentira, mas aqui, o nome dele é Alzio. A gente tem esse print aqui da revista Veja pra provar e tal, tal, tal. Cara, pra quê, né?
Mas foi aí... o quê? Era um print que você alterou no Photoshop? Foi o
quê? Sim, eu alterei no Photoshop.
Não foi um erro, de fato, da Veja.
Não. Tava lá no acervo da Veja. E ninguém se deu o trabalho. Eu coloquei o link, inclusive. E ninguém se deu o trabalho de abrir, de clicar.
Claro, no link, maldito. Nesse, porra. Não, até porque se tu bota o link, o cara assim, porra, se ele teve a coragem de botar o link, é verdade.
Bem isso. E era aberto o acervo da Veja na época. Então, tipo, e caía lá na porra da página. Tava lá, tava muito óbvio. E, cara, enfim, aquilo começou a sair do
grupo.
Do grupo. Não, isso já tinha sido na página.
Ah, já tinha sido na página.
E começou a bombar e tal. Eu pensei, não é possível que tenha tanto idiota. Eu pensei, vai chegar num teto de idiotas que vão acreditar um negócio desse. Porque não é possível, tá ali o link, né?
Caralho.
Mas ninguém clicou. E o problema disso é que, assim, daí a postagem saiu dali pra outras pessoas começarem a comentar.
E olha que na época não tinha o Monark famoso ainda, hein?
Exatamente, é. Não, o moleque tava fazendo Minecraft, provavelmente ele tava fazendo Minecraft. E aí, assim, um dia o meu colega de trabalho, eu entrei na sala dele, fui conversar com ele no negócio, ele falou assim, ele com o celular, ele falou, cara, você sabia que o nome do Drauzio Varela é Áuzio?
Ah, não, cara.
E eu me segurei, ah, é? Sério?
Pois então.
Não sabia.
Aí você piada de português,
gente. Isso aqui. Tá bom, meu. Cara, eu voltei, tipo, rindo. Aí comentei com a minha estagiária, falei, cara, o fulano, porque ela acompanhou toda a história, né, e tal, ela gostava do Sérgio dos Menes. E aí a gente rindo e tal, tal, tal. Só que aquilo começou a crescer mais ainda. E um dia chega uma mensagem pra mim. Do Dr. Drauzio.
Ah, oi! É.
Você tem um número de telefone com o qual eu posso falar com você? Sim. Aí passei o número e aí me liga o Dr. Drauzio. Mas muita gente boa. Eu falei com a. Na verdade, foi o consultório. O escritório dele que me ligou e a filha dele falou comigo e falou, olha, a gente riu bastante, ele gostou, mas o problema é que as pessoas estão começando a acreditar.
Caralho, cara.
Então, por favor, desmintam. E assim, ele tinha feito logo depois, né, um dia antes, ele fez um vídeo desmentindo.
Meu Deus, cara.
Eu lembro
disso. Porque as pessoas não ligavam pro vídeo.
Claro que não, é. As pessoas... Se ele tá falando que não é, porque é mesmo, ele quer esconder.
Exatamente. E assim, e, tipo, o Sérgio dos Memes teve dois grandes momentos, tipo, de auge, no auge, assim. A gente teve em 2012, quando a gente começou o site, e nessa época, quando a gente abriu o grupo. Então, a gente tava tendo bastante visita e tal, tal, tal. E só que, assim, as pessoas não estavam ligando pra postagem do Dr. Drauzio desmentindo, e estavam levando o nosso post à frente. E aí a gente fez um desmentido. Falei, ó, pessoal, é brincadeira, pelo amor de Deus, né? Como é que vocês acreditam numa besteira dessa e tal, tal, tal. Só que aquilo ainda continuou por algum tempo. E aí, detalhe, daí o pessoal no grupo... Não, daí foi assim, a gente desmentiu. E naquela semana, o GNT fez um especial, tipo um programa meio fora da grade, assim, pra falar dos boatos da internet. Não tinha o termo fake news.
E tratava
especificamente do Dr. Drauzio. Eu falei, crente, pai, cara, não é possível. A gente... Olha a merda. Cara, eu vi esse programa, aí, tipo, ele falou, olha, isso não... foi um boato que uma página inventou, e parari, parará, parará. Tá bom. Só que daí, assim, parece que foi pior. Aí depois começou a galera me ligar, tipo, Estadão, Folha, pedindo entrevista. Eu falei, cara, como é que eu vou dar entrevista pra desmentir que o nome do Drauzio? Olha que ponto!
Gente, cara, isso é uma porra da certidão do Drauzio, então, caralho.
E aí eu lembro, cara, e tipo, isso, o programa, o GNT, era tipo na quinta-feira. E aí eles estavam, tipo, os jornais estavam ligando de noite. Eu lembro de noite falando com algum jornal, explicando a história. E eu tava na frente da TV. E aí tava passando novela, sei lá. Entre o intervalo e aí a chamada do Fantástico. Cara, de repente, Tadeu Schmidt falando. E a polêmica da semana? É o verdadeiro nome do Dr. Drauzio. Meu Deus do céu!
Caralho, cara. Que nação de idiotas, né, cara?
No domingo, o Dr. Drauzio... No domingo a gente aparece no Fantástico, aí tipo, o Dr. Drauzio chama a gente de desocupado em rede nacional. Uhum. E tipo, o Fantástico meio que dá uma esculachada na gente.
Uhum.
Não foi, digamos, eles não levaram tanto pra brincadeira, né?
Uhum.
E aí os caras, então tomem muito cuidado com o que vocês compartilham na internet. Para
ai, falar. Meu Deus.
Aí, será que... eu fiquei chateado, tipo, pô, o Dr. Drauzio, eu achei que ele era nosso brother, né? Chamou a gente de desocupado e tudo.
Ele deu mole. Se ele tivesse concorrido à eleição, tinha ganhado. Doutor Áuzio contra Bolsonaro.
E ele tava meio puto nesse vídeo. Nos outros ele não tava. Nos outros ele tava, tipo, bem, bem de boa. Inclusive, ele fez um vídeo no canal dele, viralizando e tal. E a gente ajudou a compartilhar. E aí, tipo, o Fantástico dessa dica, tipo, não acreditem, cuidado com o que vocês compartilham. E aí, o Fantástico tinha um quadro que era, tipo, meio que bombando nas redes, assim. Cara, não aparece naquele quadro, não um, mas duas postagens nossas de humor com o caso do Wesley Batista. Tipo, os caras, na mesma edição que os caras chamam a gente de desocupados, esculacham a gente, eles usando coisa nossa na...
Cara.
No programa.
Aí tu vê que coerência não é um forte do Brasil, né,
cara? É, exatamente. E aí eu achei que, tipo, tá, porra, morreu agora, né? Todo mundo viu no Fantástico. Tá bom. E aí, tipo, sempre que aparecia isso, o pessoal acabava compartilhando no grupo. Olha, tamo famoso, né? Apareceu no GNT e tal, tal, tal. Cara, os caras começaram a espalhar um boato depois que daí o nome do Djavan não era Djavan, e sim DJ Avan. E teve um... E aí, tipo, e aí teve um da Sandy também, que eu não lembro como é que era que eles inventaram, mas os caras eram, eles foram muito, muito gênios, assim. E aí, e eu pensei, pô, não é possível que o pessoal vai começar de novo. Aí na segunda-feira eu abro o UOL, Djavan desmente.
É, mas não foi, se eu não me engano, foi o Cocada Boa que também inventou um que era que a Sandy não tinha cu, tinha nascido sem cu, não tinha um negócio desse?
A Sasha.
Foi a Sasha, é verdade, não era a Sandy, não era a Sasha. Exato.
É, que a Sasha não tinha cu.
Até hoje acredita nisso.
Teve um cara que foi perguntar pra ela, né? Uhum. É verdade que você não tem cu? Perguntou no Instagram.
Cara, logo ela não tem medo, né? Segundo
o que não faz o menor sentido, porque ela teria explodido, né?
Cara, muito bom, cara.
E assim, eu sei que a filha do Dr. Áuzio, sempre que voltava, volta e meia essa história do Drauzio, reaparece. É, e aí sempre ela me marca, ó, tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez?
Caraca.
Volta e meia, algum influencer fala, não acredito que o nome do Drauzio é Áuzio. Não sei se ele faz isso pra viralizar, ou enfim, faz uma ciência. E aí a Mariana vai lá, ó, vai, explica pro cara. Ela sempre me marca e eu vou pacientemente, obviamente, desmentindo da história. E detalhe ainda, a gente era tão, tão sem noção na época que ainda quando eles... Aí, tipo, a gente pediu desculpa pra eles, né, pelo transtorno causado. E o Perereco tava na caixa de mensagem ainda... daí ela falou assim, ah, ok, eu vou repassar a mensagem pro Drauzio e tal. E aí o Perereco escreveu na caixa, aproveitando, você podia perguntar pra ele o que pode ser isso aqui no meu pescoço? Eu só falando um carocinho no pescoço.
Caraca.
Ele respondeu?
Não, ela ignorou.
Ah, tá.
Então essas foram as...
É importante.
As volta e meia isso reaparece.
Que bom que você veio aqui desmentir que ele não é Dr. Drauzio, ele é Dr. Áuzio, então, na verdade.
Cara, mas, assim, por mais que a gente desminta, parece que essa história volta, parece que o desmentido faz a história ganhar força.
Claro, claro, pô. Claro, porque as pessoas veem que gera repercussão, né, cara? É claro.
Exatamente.
Muito bom.
E assim, a gente ainda tentou zoar mais, tipo, porque daí a gente começou a rir da situação, a gente viu que o Dr. Áuzio tava levando na esportiva, né? E aí a gente inventou que o meme do doutor que não tem doutorado, e aí era o bacharel do Áuzio, valeu. E aí as pessoas nos comentários, mas ó, o nome dele é Áuzio de verdade, vocês sabiam?
Caralho, cara.
Ah, meu Deus do céu.
Cara, eu imagino que tenha muito mais coisa que vocês passaram. Vou citar
tava na internet, você é jurássico que nem a gente aqui na internet, né, Jess? Uhum. Então, cara, sim, eu imagino que tenha muita, muita coisa ainda pra você contar, porque tem. O que mais tem é gente que surta na internet, né?
É, tem que fazer uma trilogia site dos memes aqui nesse podcast.
Tem.
A gente falou, eu acho que eu até comentei no outro podcast lá com a Liv. A gente já tá há bastante tempo, né, Liv, na internet.
Sim.
E o Caco também, né? E tem muita história, cara. É muita. De processos, de zoeiras, e, enfim.
Cara,
da internet.
Até porque, cara, o tédio gera muita merda, né, cara? Essas coisas não nascem se você estiver muito ocupado, verdade seja dita, né, cara? Então, assim. Cara, já teve momentos de eu estar bebendo de noite, às vezes. Assim, na pandemia, então, cara, eu falo assim, vou fazer tal coisa. Aí, quando tu vê, cara, tem as pessoas interagindo e tá dando merda, sabe? Isso que é sensacional, né, cara?
É, mas, antigamente, o Tonkiel, ele tem uma frase bem, bem legal, todas as vezes que dá merda com a gente, que é assim, se der merda é porque tamo famoso.
Aham, uhum, sim.
É uma boa.
Mas, hoje em dia não é. Hoje em dia você nem precisa estar famoso pra dar merda.
Sim, tem isso.
Sim, sim.
Tem isso.
Porque tá. Assim, eu não sou muito. Eu não entro nessa onda de ser antipoliticamente correto.
Uhum.
Porque eu acho que ser politicamente correto implica numa questão civilizatória, né?
Uhum. Sim.
Mas a zoeira, quando tem limites, ela. Até mesmo a zoeira quando tem limites, que é o caso do Dr. Drauzio, que foi tipo uma piada que, enfim...
Que inofensiva, aparentemente.
Que inofensiva, assim. Exatamente.
É, pô, uma bobeira, né, cara? Tu não imagina que alguém vai se ofender com isso.
Exatamente, exatamente. Mas tem coisas que, nesse estilo, que infelizmente acabam virando processo, que acabam virando,
isso. Enfim,
merdas maiores hoje em dia.
Mas convenhamos, né? O Dr. Drauzio, se fosse um pra sofrer, pra dar essa alegria do mundo também, né? Ele é o cordeiro de Deus que tira, né, pô? Vale a pena, né? Dr. Drauzio, com todo respeito, se só o senhor sofrer pra todo mundo rir, também não é tão ruim isso, né? O senhor é médico, o senhor se cura em suas feridas, né?
Mas é que na época ele era mais ele é um cara sério, né, e tudo, mas a gente não tinha muita noção, as pessoas não tinham muita noção de como capitalizar com isso, né?
Uhum,
hoje em dia ele sabe, eu creio eu que inclusive os vídeos dele desmentidos foram ótimos pra, não que ele é um cara que precise e procure fama, não, pelo contrário, porra, um cara, né, que é referência e tudo mais. Mas ajudou ele a entrar no meio da molecada, assim.
Isso.
A mensagem dele...
Ele ganhou outro público, né? Ele ganhou um público.
Exatamente. Novo. Exatamente. Exatamente. Isso acabou... Ele virou, assim, de médico respeitado, ele virou um médico respeitado e da galera.
Uhum, né? Sim.
Sim, sim. Porque hoje em dia todo mundo fala dele. Pô...
Não tenhamos essa pretensão de achar que foi por causa da gente, não, mas a gente tem nosso tijolinho lá nas zoeiras com o Dr.
Exato, dele se tornar uma pessoa mais informal cada vez mais. Eu acho
exatamente,
que
ajuda
isso.
Até porque, se a gente for lembrar, é pouco tempo assim, mas antes ele era um cara ligado a coisas sérias, né? Carandiru, por exemplo, né? E pesquisa e tal. Ele não era o cara molecote, né? Isso é uma imagem recente, se a gente for pensar dele.
Exatamente. E assim, a forma que ele chega nas outras pessoas. Tipo, nas outras pessoas que são fora do meio acadêmico, são fora do círculo, assim, da galera mais das antigas, conhecia o trabalho dele, tipo, super sério. Então, tem os dois lados da moeda.
Mas eu acho que isso também tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, que a galera não conhecia a linguagem na internet. Quando isso aí rolou, sabe, não tinha tanta gente na internet quanto tem hoje em dia. Acho que é por aí.
Exatamente, exatamente. E era outra. Na época que a gente começou o site dos Menes, em 2012, a internet era uma. Na época que o Dr. Alzio, que o meme do Dr. Alzio estourou, a internet já era outra, e hoje em dia também já é outra.
Sim, sim.
A gente tava até contando, antes de começar, da galera que vem ensinar a gente o significado de meme.
Porra, então,
sim, exato.
Não, e o nome desse... E a capa desse episódio já vai ser o nome do Dr. Drauzio.
Lembrando, para as pessoas não confundirem, que é Áuzio. Pelo amor de Deus, não vou ficar chamando o cara de Drauzio. Ele é constrangedor. Oh. Pelo amor de Deus,
agora, gente. Agora que eu tô sem Twitter, pelo menos a... a Mariana não vai brigar com
o bom de podcast é que ela não vai saber nem de onde veio, né? Que ela não vai... Pô, de onde saiu isso? De novo. É isso.
Não, mas eu ainda guardo com muito carinho a mensagem que eles me mandaram no Facebook.
Ah, maneiro.
Acaba achando pelo Facebook.
Muito bom. Jeff, quero te agradecer muito por você trazer essas histórias, cara. Elas são muito boas. Eu sabia que ia ser muito bom, mas, cara, ouvir é sempre, assim, maravilhoso. Porque, cara... Eu sei que eu acompanho o site dos memes há muito tempo. Eu acho que eu te seguia também, mas eu não me lembro, porque eu sou péssima de lembrar arrobas e tal, enfim. Mas, pô, eu me amarro no trabalho de vocês. E como o Caco falou, você tem que voltar aqui para fazer uma trilogia para ir contando as outras histórias do site do meme, dos memes.
Isso, espero que você faça mais merda nesse período para ter histórias novas.
Não, mas ainda tem bastante no estoque. Eu até falei pra Lívia. Putz, pra arrumar algumas é complicado.
Não, e assim, a próxima vez então que você vier, você tem que contar a história do Twitter, que eu espero que, né, já esteja aí resolvido.
Ih, Lívia! A tia Lívia aí! Cara, Lívia quer capitalizar isso de qualquer jeito, né, cara? Caraca, que mulher ruim, cara. Tu viu? Ela já tá jogando.
Não, eu também espero que seja resolvido.
Caraca.
Né? O Twitter tem que resolver, né? Tem que resolver. Enfim,
vem aí a história do Twitter, hein, gente. Aguarde essa aí. Orra, é verdade mesmo, meu. Essa aí.
Jefinho, então fala aí pro pessoal as suas redes sociais e onde que a galera pode te encontrar.
Bom, minhas redes sociais ultimamente estão suspensas. Não, falando sério, meu Twitter foi suspenso porque, enfim, eu respondi a um ataque, respondi um ataque pesado com uma resposta mais leve, mandei a pessoa chupar um político famoso e o Twitter achou que isso não era legal e aí me suspendeu, então talvez, enfim, vamos ver aí o que vai rolar, tô tentando voltar, mas tem o Facebook, Facebook. Procura lá por Jefinho Menezes, nesse caso. E facebook.com/site dos Menes. E é isso.
E tem o Instagram também, né?
Ah, é. Tem o Instagram, que é site dos Menes. Eu acho que é site dos Menes. É. A gente é muito organizado, conforme vocês podem ver. Mas sim, é site dos Menes.
Site dos Menes.
E o Twitter é Dr. Menes, Dr. Menes. Não sigam... twitter.com/site dos Menes, que aquilo foi um arrombado que registrou. E o Twitter, ele até ofereceu a rua pra gente em troca de a gente parar de linkar pro Facebook. Agora eu vou falar mesmo, né? Já que o Twitter me baniu. E a gente acabou não aceitando e acabou ficando com @doutormenes, né?
Tá certo. Então tá bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui, viu? Amei as histórias e a gente te espera aqui da próxima vez.
Valeu, gente. Obrigado. É sempre um prazer.
Valeuzaço. Então é isso, gente. Espero que após a Terceira Guerra Mundial essas histórias sejam resgatadas aí, né? Que fiquem gravadas aqui, porque é a história da internet brasileira.
É sobre isso, gente. Então é isso, gente. Valeu por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé.
E eu sou o Cacofonias.
E é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo, tchau, tchau.